Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso VBcast. Esse é um formato inovador aí de informação que a Virbac vem trazendo para vocês, sempre buscando trazer temas de interesse para vocês, médicos veterinários, em um formato, né, como eu disse, que é de podcast. E isso facilita a nossa vida, né? Permite que a gente escute aí, informações importantes no caminho para a clínica, de volta para casa, na hora do almoço, enfim, quando a gente conseguir dar uma paradinha. Eu estou aqui hoje com a doutora Romeika Reis. Ela já participou de episódios anteriores aqui com a gente. A doutora Romeika Reis é dermatologista, atua na clínica Cães e Gatos em Natal e ela tem uma vasta experiência em dermatologia veterinária e pega muitos casos de uma doença extremamente desafiadora, que é a leishmaniose visceral canina. Então, esse vai ser o tema do nosso podcast de hoje. A gente está agora no Agosto Verde, né, que é um mês de conscientização sobre a leishmaniose visceral, e por isso eu resolvi convidá-la para a gente bater um papo sobre essa doença, que continua sendo um grande desafio, né, Rô? Então, eu queria, antes de mais passar a palavra para você, agradecer o seu aceite, né, ao nosso convite, a participação aqui no BBcast. Muito obrigado.
Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre essa doença tão frequente, tão necessária de ser falada, né, de ser esclarecida, de trazer tantas informações e tão corriqueira e, ao mesmo tempo, tão necessitada de ser discutida mesmo, sabe? Acho que todos os dias a gente tem essa sensação com a leishmaniose. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema.
Obrigado. E aí, assim, eu estava fazendo umas contas antes da gente começar a conversar aqui, e esse é o nosso sétimo Agosto Verde desde que o Milteforan foi lançado no Brasil. Ele foi lançado no finalzinho de 2016, então já fazem pouco mais de 7 anos aí que o produto está no mercado. E apesar desse tempo todo do produto no mercado, né, eu acho que a leishmaniose ela é uma doença que é tão desafiadora em vários aspectos. Apesar desse tempo todo do medicamento no mercado, a gente ainda observa, né, no dia a dia dos médicos veterinários muitas dúvidas, né? E essas dúvidas vão ali desde as manifestações clínicas, passam pelo diagnóstico, monitoramento, tratamento da doença. Como é que você avalia esse período aí desde o lançamento do produto? A gente avançou em alguns aspectos na sua avaliação? Como que você vê isso?
Então, o tempo passa muito rápido, né? E é bem cruel quando a gente olha para trás e vê, nossa, já fazem 7 anos. Parece que foi ontem que o Milteforan chegou, né? E eu lembro das estratégias para o lançamento, das conversas, dos esclarecimentos. Mas, Ricardo, assim, qual é a minha sensação? Eu tenho algumas nessa história. A primeira talvez seja a sensação de que a gente sempre precisa de novas informações, de informações acerca de como usar o produto. E se a gente fica sempre querendo uma coisa que resolva 100% o nosso problema, né? E aí eu fico
Sim.
pensando assim, se eu aumentar o tempo, se eu aumentar a dose, o que eu devo fazer com isso para modificar? Então, essa é a sensação que eu tenho. Depois, parece que foi ontem, ao mesmo tempo já fazem 7 anos e a gente ainda tem forte dificuldade em retratar os pacientes. Entender que esses animais precisam ser retratados, isso é bem documentado. Depois, a gente frequentemente não está lidando só com a leishmaniose, a gente está lidando com pacientes co-infectados, né? Então, esse é outro ponto que muda completamente o prognóstico e o cenário desses animais e de resposta. Frequentemente, as co-infecções precisam também serem retratadas. Então, apesar de já terem passado 7 anos, eu sinto exatamente o que você comentou, que a gente tem muitas dúvidas que parece que são dúvidas do começo, porque é uma doença tão complexa, né,
Sim.
Ricardo, que essas dúvidas elas persistem no dia a dia. Da gente que é clínico de pequenos animais. Então, eu sinto que a gente tem mais. A doença se difundiu no sentido dos pacientes tratados se difundiram. Então, foi outra coisa que mudou. Antes, a minha demanda de leishmaniose era muito maior porque as pessoas tinham medo. Parece que hoje elas têm menos medo de fazer a prescrição. Ao mesmo tempo, as pessoas querem tratar uma vez e resolver tudo. Então, a dúvida do retratar e o entender da necessidade disso é uma coisa muito constante. Muito críticos ao longo desses 7 anos.
Eu entendo pelo que você tá relatando aí que os desafios eles foram evoluindo também, né? Ou seja, a gente foi descobrindo os desafios novos, a questão das co-infecções, por exemplo, que é uma coisa que é um fato. A gente tem trabalhos hoje mostrando que o prognóstico desses animais, quando eles têm uma co-infecção com uma líquia, por exemplo, é muito pior. Era uma coisa que a gente não falava lá no início, né? Mas a gente vai, cada desafio que a gente vai evoluindo, novos aparecem, né? Novos surgem. Acho que é um pouco essa a sensação, né?
É isso mesmo. E assim, a gente também vai aprendendo, né? No começo, a gente tratava com Mioteforan e rápido já queria fazer um hemograma do paciente para ver como é que ele estava logo ao final dos 28 dias de tratamento. A gente já aprendeu que o Mioteforan é uma droga de ação mais lenta. Então, ela vai ficar agindo até ao longo dos 56 dias. Então, mesmo que você pare os 28 dias de tratamento, esse paciente ele tem ação farmacológica, ação terapêutica, ainda por mais tempo. Então, isso é uma coisa que a gente foi aprendendo também a lidar com isso. Também a gente foi aprendendo que os níveis sorológicos, eles demoram a cair. Esse também não é um parâmetro que a gente utilize para avaliar a evolução terapêutica desses pacientes. Aprendendo como lidar com monitoramento, né? E de por quanto tempo fazer isso. Então, aprendendo também que alguns animais precisam de um suporte geral para melhorar o rim, para melhorar, para poder a gente iniciar com o tratamento. Outra coisa e isso, assim, a gente vai aprendendo que as associações são melhores do que um fármaco sozinho. Então, eu li recentemente uma dissertação que mostra que Mioteforan mais allopurinol mais domperidona se mostrou superior a Mioteforan e imunoterapia, por exemplo. Isso nunca tinha sido plenamente avaliado, o que é
Muito legal.
interessante. Exatamente, é bem interessante ver essa perspectiva. Isso foi uma dissertação de mestrado. Então, os novos trabalhos vão surgindo e muita coisa que a gente, quanto clínico, faz. Na verdade, a gente faz pela evidência, né? Pela medicina baseada em evidência, mas a gente não tem um trabalho que nos subsidie, né? O quanto, se eu colocar mais, por exemplo, glutamina nesse mesmo protocolo, o quanto a gente vai conseguir melhorar ainda mais a resposta desses pacientes? E a gente faz isso no dia a dia, mas isso não tem publicado as análises comparativas, um grupo com glutamina, um grupo sem glutamina, para a gente avaliar, sabe, Ricardo? Então, eu acho que a gente foi aprendendo, foi modificando, foi ajustando. A gente modificou um pouquinho a forma de usar em relação à dose. Então, todo paciente que eu tenho a possibilidade, não é que eu não use mais aquela dose de 2 mg, que é a dose bula, eu uso, principalmente quando o orçamento fica mais apertado, porque frequentemente com a dose mais ajustada, né, que é uma dose menor inicial, maior posterior. O paciente precisa de um volume maior de Mioteforan. Então, quando vai sobrar esse, eu faço de certo. Mas quando é um paciente que você precisa comprar um frasco novo, então eu vou para a dose regular. Mas sempre que eu posso, eu faço essa dose mais ajustada. Porque o trabalho trouxe evidência para a gente de que é uma resposta terapêutica melhor quando a gente faz 1,2 e depois 2,5, né? Então, assim, vários pontos que a gente vai vendo, que vai aprendendo ao longo desses 7 anos. E isso é muito bacana.
Eu quero voltar no tratamento, tá? Todos esses pontos que você levantou aqui, eu vou voltar neles. Mas antes da gente ir para o tratamento, eu queria ficar um pouquinho nas manifestações clínicas, porque eu acho que isso também levanta muitas dúvidas ainda do médico veterinário. A gente ainda vê uma alta variabilidade, isso é esperado, isso é relatado na literatura, de que existe uma alta variabilidade de sinais clínicos, de sintomas, né, que esse animal pode apresentar. E ainda existe o desafio dos animais que não têm sintoma nenhum, né? Dos animais assintomáticos. Então, até pensando nisso, a gente está lançando uma campanha nesse Agosto Verde específico, que a gente está chamando de Leite Não Tem Cara, né? Que é justamente para mostrar para o médico veterinário que não existe um sinal clínico que a gente chama de patognomônico, né? Porque quando a gente fala, ah, isso aqui é leishmaniose, é só olhar para o animal. Não existe, nem nos exames, né? Infelizmente não tem. E mais do que isso, existem os animais assintomáticos ou com sinais clínicos, com sintomas muito leves, né? Então, até para conscientizar nesse sentido, a gente está lançando essa campanha. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O que que você já pegou, por exemplo, na sua rotina aí, que você consegue nos relatar, falar, nossa, eu não tinha pensado em leishmaniose e olha, era. Ou vice-versa, né? A gente olha um animal com onicobrifose, com lesões crostosas em ponta de orelha e fala, isso aqui é a leishmaniose. E depois você foi investigar e não era, né? Então existe isso também. O que que você pode falar para a gente um pouquinho a respeito disso?
Então, eu acho que esse ponto é bem interessante, porque a gente está esperando a cara clínica da leishmaniose, e eu acho que essa campanha é sensacional, leish não tem cara. Né? E a cara da leish pode ser um monte de outras coisas. Por exemplo, eu pego os pacientes com dermatopatia sistêmica, eu busco a leishmania no baço do paciente até. Sabe? E não tem leishmania, ele tem dermatopatia isquêmica. E aquelas lesões de vasculite em ponta de orelha, em face, em pálpebra, em ponta de cauda, a cara, a zona da leishmania, as onicodistrofias lupoides, é exatamente o mesmo perfil da leishmaniose. Você olha e fala, nossa, isso é leishmania. E não é, entende? Então, a manifestação clínica pode ser um monte de outra coisa, isso é fato. Então, de fato, uma cara clássica, os pênfigos, os pacientes com pênfigo e com leishmania ao mesmo tempo, uma doença pustular, e que você acha neutrófilos, carotenóides acantolíticos, e é pênfigo, e na verdade tem uma leishmania aí por trás, ou é pênfigo e é só pênfigo, não tem leishmaniose associado. Então, assim, acho que o diagnóstico diferencial, de fato, é muito vasto, é muito amplo. E a gente precisa pensar no que nada tem, no que não tem, inclusive de nada, né? Alguns animais, e esses animais me assustam. Você olha para o cachorro e fala, eu atendi essa semana um Spitz linda, cadela linda. Você olha para ela e fala, ela não tem nada. E a cadela tem anemia, ela tem leishmania em esfregaço de sangue periférico.
Olha só, quer dizer, chove um festival de leishmania.
Chovendo leishmania. E olhando para a cadela, ela não tem nada. Agora, ela não é completamente assintomática porque ela tem alterações laboratoriais. Mas eu sei que ela tem alterações laboratoriais porque foram feitas investigações. Ela tinha apatia, ela tinha uma queixa, né? Eu chamo atenção, Ricardo, para as manifestações intestinais da leishmania. Pacientes que têm vômito e diarreia, que têm as doenças inflamatórias intestinais e que estão em áreas endêmicas ou que frequentam áreas de leishmaniose, gente, prestem atenção, porque o intestino é uma área de acometimento, de compartimentalização da leishmania. A gente teve um caso aqui na clínica de um paciente que a clínica dele era doença inflamatória intestinal, mas era incontrolável. A hipoproteinemia dele era absurda e tudo estava sendo culpa da doença inflamatória intestinal. Esse cachorro veio a óbito e quando ele veio a óbito, a gente necropsiou, porque eu precisava fechar esse diagnóstico. Envolvimento de outros clínicos que não aceitaram a perspectiva da leishmania. Enfim, eu paguei a biópsia, Ricardo, eu queria saber o que aquele cachorro tinha no intestino, e ele tinha leishmaniose.
Olha só, gente.
Então, e o que ele tinha de manifestação clínica era diarreia, vômito e mais nada. Um cachorro lindo, enorme, que ao passar do tempo, por causa da cronicidade, começou a perder peso. Mas tudo atrelado à doença inflamatória intestinal. E o que ele tinha era leishmania no intestino. Ele não tinha linfonodo aumentado, ele não tinha descamação, ele não tinha um sangramento nasal, ele não tinha uma lesão em protuberâncias ósseas de forma ulcerativa, ele não tinha nenhum outro quadro clínico que nos fizesse remeter às lesões clássicas da leishmaniose. Ele não tinha isso. Então,
Interessante, né?
a gente precisa pensar que o assintomático ele é existente. E aí, Ricardo, uma coisa que me preocupa é que muitas vezes a gente pegava o assintomático quando a gente fazia sorologia para vacinar. Então, frequentemente, a gente se forçava a fazer sorologia por causa da vacinação. E agora a gente não tem mais no Brasil nenhuma vacina. Então, como a gente não tem mais nenhuma vacina no Brasil, a gente precisa continuar se forçando. Por isso, essa campanha é muito do bem. Acho que essa campanha precisa ser difundida. Leishmaniose não tem cara. Quanto mais a gente testar, mais a gente vai pegar os que nada têm. Então, acho que a missão da gente agora é pegar o nosso paciente em área endêmica, pelo menos uma vez por ano, fazer uma sorologia desses pacientes. Porque, de fato, esse paciente assintomático é o que mais vai responder.
Sim, essa seria exatamente a minha próxima pergunta para você, para ir para o diagnóstico mesmo, porque qual seria a solução, né? Se a gente sabe que, de que até 60% dos cães no nosso país, eles podem ser esses assintomáticos, o que fazer, né? Como que a gente pode achá-los? Como que a gente pode encontrar e fazer o tratamento correto quando a gente identifica que esse animal tem a leishmania, mas não tem nenhum sintoma? E é exatamente isso que você está falando agora, a gente está num país endêmico, né? Para a doença. Então, a gente precisa realmente tratar esses animais, né? Ou melhor, diagnosticar esses animais, né?
Precisa testar, né? Precisa testar. Eu,
Testar.
todas as vezes que eu falo disso, Ricardo, eu me lembro do nosso boom de COVID. E aí eu lembro que a grande divulgação de informação era testem, testem mais. A gente precisa de mais testes, porque a gente precisava mapear e entender o que estava acontecendo. Né? E isso é o que se passa na leishmania, do mesmo jeito. Se é uma doença silenciosa, como que eu vou saber da existência dela se eu não investigar, se eu não testar os pacientes, sabe? Então, assim, é fundamental que a gente teste, teste muito e teste cada vez mais. Eu lembro, num dos eventos que a gente participou, né, dos Ribax Leixes, que a gente falando sobre testar, e uma atitude que a Fabiana faz, a Fabiana Brandão, ela fala muito, ela fala, ah, eu vou colocar o preço mais baixo do teste para que ele seja mais acessível, porque eu vou testar muitos pacientes, e essa é uma excelente estratégia. Qual estratégia que você vai fazer? Qual campanha que você vai fazer? Sabe, quando eu escutei essa história de leite não tem cara, de fato, isso me remete a testar todo mundo e me lembra aquelas campanhas de gato de teste de FIV/FeLV, tipo o Mio testou. Eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa testar cada vez mais e testar repetidas vezes em área endêmica. Porque num ano você não tem, mas no outro você pode ter.
É
Né?
isso.
E assim, é com pesar, porque a gente é muito ruim de prevenção, Ricardo, muito ruim. Nós não fazemos as prevenções adequadamente, né?
Não,
Isso é
a gente ainda
cruel.
não tem uma cultura de prevenção, né? Isso vale para a medicina humana, né? Quiçá para a medicina veterinária, né? A gente ainda não tem uma cultura de medicina preventiva, né? Que é muito importante quando a gente fala de doenças vetoriais, como é o caso da leishmaniose, né?
Exatamente. E aí, assim, eu acho que esse precisa ser o caminho, sabe? A gente precisa ter, porque a gente pensa assim, ah, eu vou fazer uma vacina na nossa medicina preventiva. A gente precisa ter o teste de leishmania incluído, para que esses pacientes sejam testados regularmente, porque quando você lança a oportunidade de testar aquele que nada tem para leishmania, você lança a oportunidade de prevenir. Você lança o
Exato.
medo, o alerta, no
O
sentido
alerta, né?
Isso pode acontecer, então é importante prevenir. E é muito triste, Ricardo, a gente escutar aquela história de por que ninguém nunca me avisou? Eu fiz tudo que o veterinário mandou. Por que que não me alertaram que isso poderia acontecer? Eu passo aqui
Exatamente.
todos os anos, eu fiz todas as vacinas, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante.
Com certeza. Agora, vamos lá, só para a gente deixar claro aqui também, né? Qual é a conduta? Eu faço diagnóstico no animal assintomático, seja um teste indireto, como uma sorologia, ou um teste direto, uma prova parasitológica, um PCR, e eu acho, eu diagnostico. O animal não tem sintomas. Qual é a conduta?
É tratar.
É tratar, né?
É tratar. Ó, no Brasil, gente, Se vocês pegarem as diretrizes do Brasileife, o único paciente que não se recomenda tratar é paciente no estágio 1 de doença. E nesse estágio, o diagnóstico não está confirmado. É diferente disso que o Ricardo está falando. O Ricardo está falando assim, ó, está confirmado o diagnóstico. Mesmo que ele seja assintomático, tem que tratar. Porque quando a
É
gente
isso.
olha exatamente para o estadiamento, esses pacientes assintomáticos, com diagnóstico confirmado, eles são incluídos no estágio 2 de doença. E quando a gente olha o que fazer para esses pacientes, no final está escrito prognóstico. Esses pacientes que são cedo diagnosticados, eles passam a ter um prognóstico melhor. E eles passam a ter uma chance de não ter uma doença complicada, de manter um animal infectado e se manter assintomático a vida inteira. E aí a gente enxerga a chance de ter um animal infectado morrendo velhinho de outra coisa, porque o rim não foi afetado, porque ele não fez uma hipoplasia de medula, uma aplasia de medula, porque essas complicações são complicações inerentes da evolução do estadiamento da doença. Quanto mais cedo eu pegar esse paciente diagnosticado, melhor é o prognóstico em relação ao tratamento. Então, ele é assintomático, o diagnóstico está confirmado, ele deve ser tratado. Deve ser tratado. Fundamental.
Perfeito, exatamente. E aí vamos falar, agora sim nós vamos entrar no tratamento. Então eu vou trazer alguns pontos que você citou rapidamente lá no início, porque eu acho que é muito importante que a gente se aprofunde um pouquinho mais em cada um deles, né? Então, quando a gente fala do tratamento, pessoal, é importante eu ressaltar isso. O Miltefosina, né, a Miltefosina, ela ainda é a única droga leishmanicida cujo tratamento, né, da leishmaniose é permitido para cães aqui no Brasil. Então, a única droga que pode ser utilizada para o tratamento dos cães com leishmaniose visceral é a miltefosina, tá? Isso é importante a gente ressaltar. Mas a Rô, por exemplo, citou lá no início, né, quando ela falou que saiu um trabalho recente que mostra que com associações terapêuticas, quando a gente entra com outras drogas, drogas leishmaniostáticas, como o allopurinol, ou drogas imunoestimulantes, como é o caso da domperidona, o tratamento, o prognóstico e o resultado, né, do tratamento tende a ser melhor, tende a ser mais satisfatório, mais positivo. Então, é isso, né? Ou tem mais alguma informação que seria importante a gente reforçar?
Não, é isso mesmo, Ricardo. Quando o Miltefosina foi licenciado para ser comercializado no Brasil, né, foi feito um estudo e até lá a gente não podia tratar ninguém legalmente, oficialmente, porque para tratar tem que ter drogas que fossem licenciadas pelo Ministério da Agricultura, destinadas a esse tipo de tratamento, e não existia. Então, a gente vivia uma briga eterna do pode tratar, não pode tratar, e agora a gente tem a liberdade de prescrição. Em geral, a gente usa o Miltefosina como carro-chefe da nossa prescrição terapêutica, e a gente tem sempre os ciclos de monitoramento voltados para os períodos que pudessem ser necessários retratar esses pacientes, né? Então, por exemplo, eu uso 30 dias de Miltefosina. Eu vou reavaliar esse paciente 4 meses depois, em geral, se tudo estiver bem, porque 4 meses depois pode ser necessário retratar. Então, a base de monitoramento é, inclusive, a cada 4 meses, justamente pelo espaço de retratamento desses pacientes em função do uso do Miltefosina, de tão importante que ele
Sim.
é para nós, né? E aí eu queria só enfatizar que o Miltefosina não é uma droga importante só para nós. Na Europa, o tratamento veterinário, né? Ele é feito com o tratamento canino, ele é feito com o Miltefosina e com o Glucantime. E a amfotericina B é destinada ao tratamento humano. É importante dizer que a gente também convencionou que os tratamentos, e a gente entende da importância disso, os tratamentos humanos e caninos não devem ser com os mesmos fármacos. Então, o Miltefosina, ele é destinado ao tratamento canino no Brasil, ao passo que o Glucantime e a amfotericina B é destinado ao tratamento humano. E isso
Isso.
é um acordo de cavalheiros muito bem feito, que a gente deve, quanto médico veterinário, respeitar isso, para que a gente não tenha problemas futuros em relação às nossas liberações. A gente precisa manter os nossos pacientes tratados e ter nossa liberdade de prescrição. E isso é uma coisa reconhecida porque a gente não tem muitas opções terapêuticas para tratar cães e humanos com leishmaniose. Então, isso é um respeito ético de conduta aos nossos pacientes e a nós mesmos, os humanos que podemos
Perfeito.
ser acometidos pela leishmaniose, né? Então, isso é
Não,
bem importante de ser dito.
eu acho que você colocou de uma forma muito, muito clara, Rui. Eu te agradeço muito, porque parece, né, dá a impressão que, ah, só porque a Virbac tem amiotrofosina, eles não querem que a gente trate com outra coisa. E não é isso, na verdade, a imposição que existe legal, né, de tratamento de cães somente com amiotrofosina é justamente para a gente preservar essas drogas que são importantíssimas e que são utilizadas hoje aqui no país para o tratamento de seres humanos, né? Para a gente
Ah, isso
evitar,
mesmo.
eventualmente, lá no futuro, uma resistência, enfim, ou não ter mais nenhuma opção para o tratamento de seres humanos, algo que seria muito terrível, né? Então, acho que é importante enfatizar isso, da forma como você colocou. Perfeito.
Ricardo, assim, muita responsabilidade nossa tratar um paciente. Eu sempre digo que o cão precisa responder, o dono precisa querer e o veterinário precisa estar capacitado. Né? Eu acho que esses três pontos, eles são fundamentais para que a gente não ofereça um tratamento inadequado, não ofereça promessa do que não existe, do que é imaginário, né? Esses pontos são fundamentais e eu acho que a gente precisa sempre voltar neles para deixar isso muito claro, sabe?
Eu concordo. Bom, um outro ponto muito importante que você levantou lá no início, que eu acho que é legal a gente explicar melhor, é a questão do ajuste de dose da amiotrofosina. Porque a gente tem até um material que foi feito pela Virbac mesmo, que é um Tech News, né? A gente tem o nosso jornalzinho técnico mensal, em que eu trouxe, né, essa informação baseado no estudo, né, que fez esse ajuste de dose e mostrou uma resposta melhor do tratamento. Explica isso um pouquinho melhor para a gente, Rô.
Então, isso mesmo. Esse estudo, né, foi um estudo feito baseado em dados comparativos. Então, foi feita uma comparação entre diferentes doses de miotaforan associado a allopurinol em cães. Esse estudo é um estudo europeu e vale salientar que os cães tratados eles não eram co-infectados. Eles só tinham leishmaniose, né? Então, esse é um ponto que sempre que vocês lerem algum estudo de leishmania, pessoal, prestem atenção se está se tratando de leishmania com co-infecção ou sem. Isso faz diferença, porque faz diferença na gravidade da doença. E aí, nesse estudo, eles compararam duas doses do miotaforan: a dose de 2 mg por quilo, junto com allopurinol. E num outro grupo, eles fizeram 1,2 mg por quilo por cima, e depois 2,5 mg por quilo. E aí, quando a gente vai ler o trabalho todo e ler a discussão, tem alguns argumentos muito interessantes nessa discussão e nos resultados. Então, o que que você observou com essa diferença de doses? Primeiro, os resultados. Você observou que o grupo que teve a dose menor e depois a mais alta foi um grupo que teve uma melhor aceitação terapêutica, porque às vezes a gente começa a fazer, alguns animais têm efeito gastroentérico. Então, com essa dose menor, houve uma aceitação e uma melhor adesão à terapia, com menos efeitos gastroentéricos do início do tratamento. Depois, o que se observou foi que esse grupo tratado, porque eles foram acompanhados por mais tempo do que o fim do tratamento, os 28 dias. Então, o grupo tratado houve com maior dose posterior, né, com 1,2 depois 2,5. Houve recidiva. Então, isso é muito animador para a gente. Porque a gente sabe que seja com miotaforan, seja com glucantime, seja com amfotericina B, não tem cura para a leishmaniose, não existe cura parasitológica. Então, esses animais, eles ficam infectados. E se a resposta imune deles não for uma resposta muito adequada, esse paciente ele pode passar a ter recidiva da doença. E aí, essa foi uma perspectiva boa com esse ajuste de dose. Então, todas as vezes que eu posso, depois da leitura desse trabalho, Ricardo, eu tenho tentado fazer a dose ajustada, que é 1,2
Perfeito.
e depois 2,5. Na maior parte dos pacientes, eu tenho conseguido, felizmente. em quem eu bato cabeça, em cachorro que pesa 29 quilos, que aí vai um frasco de 90 certinho, esse cachorro bato cabeça, porque ele precisaria de um de 90 e um de 30. Mas quando eu explico isso para o dono, eu deixo sempre a critério do proprietário, né, do tutor. Proprietário é coisa de quem é velho, né, Ricardo? Eu sou novinha. Eu deixo sempre com o tutor para ele dizer se ele quer fazer a dose ajustada e eu mostro as montagens, né? Ter
Tá.
esse Tech News aí em mãos é super válido, porque aí a gente mostra os estudos para eles e fala: ó, o que aconteceu foi isso. Então,
Sim.
o que você quer fazer? Vai gastar um pouco a mais, mas vai ter menos risco de recidiva. Então, eu acho que é uma
Certo.
grande vantagem, Ricardo. E isso é uma das coisas que o Milton Fora nos ensinou, né? É o ajuste com o passar do tempo. Então, ajuste da
Exato, exato.
dose, né? O benefício com o ajuste da dose.
É, acho só importante ressaltar, reforçar, né, que a nossa dose de bula segue sendo de 2 miligramas por quilo. Isso que a gente está conversando aqui
Isso.
foi baseado num estudo publicado recente, se eu não me engano, 2020 ou 21, né? Então é uma informação baseada na literatura, tá?
Isso mesmo. E assim, eu faço dose de bula também. Eu faço 2
Sim.
miligramas por quilo. Basta
Sim.
que precise comprar outro frasco quando eu faço ajuste da dose e o dono fala não dá. Então eu faço o ajuste de 2 miligramas tranquilamente e com excelentes resultados. Não é que não
Claro.
vai funcionar, mas a gente está falando do que tem a fazer para os nossos pacientes.
Exatamente. E o paciente que vai seguir sendo monitorado, né? É
Exatamente.
importante isso. É, e só para a gente já ir encaminhando aqui para o final da nossa conversa, passa muito rápido, né? Eu acho que um outro ponto importante que eu ia te perguntar, Rô, são relatos de resistência. Porque eu como representante da Virbac, né, como gerente técnico da Virbac, às vezes pego alguns clientes me perguntando: ah, mas eu estou tratando, e acho que está resistente, não está funcionando. E aí, quando a gente vai investigar, a gente entende que são outros poréns que estão envolvidos ali nessa não resposta. Ou, muitas vezes, esse cliente, não, o veterinário, né, não esperou o tempo suficiente para fazer a reavaliação,
Avaliar.
que é aquela questão dos 28 dias, né, pós, a última dose, que a gente sabe que continua uma resposta. Ou tem a questão das co-infecções, que a gente já comentou lá no início. Ou das associações terapêuticas, enfim, algum porém tem aí. Você já ouviu falar de relatos de resistência à miltefosina?
Então, essa pergunta é extremamente importante. Eu fiz recentemente, inclusive, uma revisão na literatura, buscando esse fato da resistência à miltefosina. E para te falar bem a verdade, eu achei algumas cepas resistentes inerentes, não eram cepas tratadas com miltefosina. Eram cepas que humanas, não eram cepas caninas, era um trabalho humano que tinha resistência inerente à miltefosina. Não foi nem
Perfeito.
testado o miltefosina propriamente dito. Cães tratados com miltefosina que induziram resistência, eu nunca li nada descrito, nada publicado. Eu já li com allopurinol. E aí, com allopurinol, os relatos que eu li foram relatos de cães tratados com monoterapia de allopurinol, que essa é uma alternativa que, infelizmente, algumas pessoas ainda fazem. E em torno de 1 ano e meio, 2 anos, esses cães param de responder e não respondem mais. E aí a gente não
Entendi.
consegue fazer mais associações que tragam resposta. Então, a miltefosina propriamente dita, em cães, eu nunca vi resistência. Eu já vi animais que não respondem, mas o animal que não responde, não necessariamente ele está resistente. Ele pode não responder porque a resposta imune dele não é competente o suficiente para conseguir fazer uma melhora clínica, e a gente precisa disso. Como ele pode não responder ao glucantime, e não significa que ele está resistente ao glucantime, entende? Então, acho que isso, de fato, tem muita confusão de informação, e a ausência de resposta não é resistência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Ricardo, é que, como a gente já comentou, a associação é um fator importante nessa doença, e a monoterapia com qualquer fármaco que seja não é recomendado, porque a gente sabe que a gente está sendo imprudente ao fazer monoterapia nesses pacientes. Eu diria que até a gente está cometendo imperícia médica ao fazer monoterapia. sabendo que a gente tem opções terapêuticas melhores, sabe? Então, acho que a gente precisa ter a mão na consciência e saber que a associação é muito mais bem-vinda. Em
Sim.
relação à resistência, nem no Brasil, nem na Europa, eu vi relatos de resistência miltefosina, ou milteforan, em relação ao tratamento de cães com leishmaniose. Eu vi esse trabalho que eu citei, mas é um trabalho humano, de novo, eu vou repetir, e de pessoas, cepas não tratadas, cepas não tiveram nem contato, é a evolução genética da própria leishmaniose.
Exatamente. E é a mesma coisa que eu observei também, fazendo as pesquisas, e é como eu disse, né? Na maioria desses casos em que a gente recebe, né, em que eu trato de um relato de ineficácia do tratamento, normalmente na investigação a gente acha algum desses pontos que a gente levantou aqui ao longo da conversa, né? Então isso é bem importante. E aí, Rô, eu queria finalizar pedindo os seus últimos comentários e para a gente falar, acho que também sobre monitoramento e prevenção, né? O que que você pode dizer para a gente sobre monitoramento e prevenção?
Então, primeiro sobre monitoramento, eu queria falar alguns pontos que eu considero muito importantes. Quando eu atendo um cão com leishmaniose, eu digo para o dono assim, mesmo que a gente suspenda todos os remédios, que ele não precisa tomar mais nada, ele será monitorado para o resto da vida. A Zela tem consciência disso, porque precisa tratar, monitorar esse paciente a vida inteira. Porque, Ricardo, alguns animais, daqueles do grupo dos assintomáticos, né, que a gente monitora certinho, que está tomando allopurinol, que não precisou retomar milteforan, que está clinicamente saudável, que está laboratorialmente saudável, depois de 2 anos de allopurinol, frequentemente a gente para os allopurinol. Então, o animal fica sem remédio. Mas ele nunca ficará sem prevenção. E ele jamais ficará sem monitoramento. Então, monitorar o paciente, entender que a doença está controlada é fundamental. E não é raro que eu conte história para vocês de pacientes que chegaram para mim com leishmaniose, sem estar nem no estadiamento 1, no estadiamento 2, ou sem estar no estadiamento 2, melhor dizendo, no estadiamento 3 ou até mesmo 4, que compensam, que ficam clinicamente bem e que morrem de outra coisa. Então, isso também acontece, e é o bacana da gente ver a evolução desses pacientes e como eles se compensam. Mas o que disso, Ricardo, está na resposta imune do paciente? Então, para que a gente
Perfeito.
não fale muito mais de tratamento, a gente precisa prevenir. E aí, talvez esse seja o ponto mais importante, né?
Sim.
A gente prevenir não só a leishmaniose, mas as doenças transmitidas por vetores. Fazer essa prevenção em bloco é fundamental, porque ter uma doença transmitida por vetor é fazer com que o organismo tenha uma propensão maior a adoecer se ele for infectado por leishmania. Ter uma leishmania é fazer com que o organismo seja mais propenso a adoecer se ele pegar uma doença transmitida por vetores outros, como carrapato, como pulga. Então, a chave de tudo isso está na prevenção, indubitavelmente. A gente precisa trabalhar a prevenção, seja através de coleira, através de pipeta ou através de spray, né? Nós temos várias medidas que podem ser usadas para fazer a prevenção desses pacientes. Castração é uma medida importante, né? O controle de natalidade e a castração dos animais de rua, dos animais errantes, é fundamental,
Errantes, né?
né?
Exato.
Então, acho que esses são os pontos mais importantes, mas se a gente falar mais de prevenção, talvez a gente vai ter que fala menos de tratamento.
Não, e a gente talvez tenha que fazer um podcast inteiro dedicado à prevenção, porque realmente é super importante. A gente falou de todos os desafios aqui. Eu acho que as medidas de prevenção, dentro disso que você falou, o recado principal, ela deve ser feita independente se o animal é positivo ou negativo, se o
Isso.
animal tem leishmaniose ou não, né? Ela deve ser aplicada.
Isso, é verdade, Ricardo. Leishmania cabe um podcast para cada coisinha dela, cabe um de diagnóstico, cabe um só de tratamento, cabe um só de
Eu
prevenção.
concordo.
A gente tem muita coisa para discutir, uma doença muito desafiadora, né?
Continua sendo, pois é. Mas é isso, Rô. Eu te agradeço muito, muito a sua presença, a conversa, aqui, o tempo que você dedicou pra gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e até a próxima.
Obrigada, Ricardo, a todos que fazem a Virbac, é um prazer conversar com vocês. E assim, eu espero que a gente encare os agostos verdes cada vez mais conscientes daquilo que a gente precisa fazer com os nossos pacientes, que a gente possa tratar cada vez mais, porque leishmania não tem cara.
É isso aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau.